de Jacareí, que é para onde a gente vai agora. Você vai ter também a oportunidade de acompanhar em vídeo na rede social Facebook, na página da Rádio CBN e também do Jornal Diário de Jacareí, a participação do titular da pasta de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Jacareí, o empresário Carlos Amagai, que nos visita na manhã desta terça-feira. Tudo bem, Amagai? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo, da Rádio CBN, grande aí, estamos com vocês, né?
Bom, antes de mais nada, lamentar profundamente os números da Covid-19 no país, mas especificamente em relação à cidade de Jacareí, que ontem estabeleceu um recorde no mesmo boletim de divulgação com o registro de 17 óbitos. E como se não bastassem estas 17 mortes, um menino de 8 anos de idade morreu na cidade de Jacareí, vítima da Covid-19, né, Magaia?
É isso mesmo. A gente tem percebido que eles chamam de estabilidade, mas a gente vê um pequeno declínio aqui no, nos casos de internação, tudo mais. Eu acho que isso é um bom sinal, sinal que os jacareenses estão aí se cuidando, né? Enfim, acatando aí as recomendações de andar com máscaras e evitar aglomeração de pessoas, né? E o distanciamento que eu acho muito importante nesse momento, Ângelo.
No que diz respeito a comportamento da população, no fundo, no fundo, a gente ainda está muito distante do fim dessa pandemia. Você não pensa assim também, Amagai?
Não tenha dúvida, né, Ângelo? A gente vê aí alguns países que são mais, vamos dizer assim, respeitam mais as recomendações, e eles têm tido aí um resultado melhor, né? Do que. E aqui no Brasil a gente vê aí, até porque existe aí um questionamento exposto aí, acho que político, e isso acaba prejudicando um pouco aí o combate ao coronavírus, né? Ou pelo
Perfeito.
menos por.
Perfeito. Participação do Carlos Amagá, empresário, secretário de Desenvolvimento Econômico. Do ponto de vista dos números, né, da economia em Jacareí, combinados com este período de pandemia de Covid-19, o que você poderia mostrar para a gente? Ainda há, apesar de tudo isso, um balanço positivo, resultados expressivos, por exemplo, na geração de emprego. Qual é o balanço que, do ponto de vista da Prefeitura de Jacareí, o município faz nesse momento da economia aí na cidade, Amagai?
Ângelo, é uma satisfação grande. Nós estamos acompanhando aqui. Janeiro nós tivemos 182 postos de trabalho positivo. Já em fevereiro nós tivemos 359 postos positivos. Em relação, se a gente comparar com as demais cidades da região, a gente tem tido um número muito bom e é representativo. Inclusive, de janeiro, nós tivemos o melhor número dos últimos 4 anos, né? E é de fevereiro dos últimos 10 anos. Enfim, eu acho que é um trabalho que tá sendo bem feito, né? Está dando resultado. Isso é uma satisfação grande para nós aqui.
Em relação aos setores que mais contribuíram para esses resultados positivos, quais foram eles?
O que mais contribui para a geração de emprego? Serviços. Depois vem o comércio, aí vem a indústria. E aí, por último, vem a questão da agricultura. Mas, sem dúvida alguma, de longe, é serviços que mais emprega aqui no município de Jacareí, principalmente na área de construção civil, né?
É a área da construção civil que tem dado uma contribuição extremamente interessante, né, para reverter um pouco esse cenário, porque em que pese algumas restrições oferecidas ao longo do período para que determinados setores fechassem as suas portas e evitassem o funcionamento como forma de provocar um distanciamento social e evitar novos contágios, a construção civil seguiu a sua vida, seguiu adiante, e os resultados positivos em relação ao trabalho que ela desenvolveu são muito claros, são contundentes e seguem até níveis muito parecidos com aquilo que se observava antes mesmo da pandemia, não é isso, Amagai?
A construção civil já vem numa crescente aí, né? Já faz uns 2 anos que vem numa crescente. O ano passado, com toda a pandemia, ela teve um aumento considerável aí na procura de imóveis. Esse ano tende a manter isso aí. Eu acho que o governo acertou no sentido de manter, né, toda a produção na área da construção civil, assim como na indústria também, foi mantida, né? Infelizmente, na parte da parte do comércio, principalmente bares e restaurantes, que foram os que mais sofreram, porque eles tiveram que praticamente ficar um bom tempo fechado. Bares e restaurantes ainda continuam só vendendo no delivery, né? Isso é muito prejudicial a essas áreas aí que acho importantes também, grande geradora de emprego.
No que diz respeito a bares e restaurantes, só a título de ilustração, são tantas as informações a respeito desse assunto que as pessoas às vezes se perdem um pouco nisso, né? Bares e restaurantes ainda não estão autorizados a funcionar nem mesmo nessa fase intermediária do Plano São Paulo, né?
Não, de portas abertas não. Eles podem hoje fazer o delivery, né? E também o drive-thru no sistema takeaway, que é a pessoa pode retirar, inclusive, no próprio restaurante. Isso ainda está podendo fazer. Agora, no sábado, já começa o funcionamento no horário ainda restrito, das 11 às 19 horas, enfim. Já começa a dar um alento para essas pessoas aí que estão nessas áreas aí.
Esse funcionamento de os bares continuarão fechados, impedidos de trabalhar, mas os restaurantes poderão abrir com esse atendimento para retirada de marmitex, coisas do gênero. Eles não poderão receber clientes no seu interior. Como é que vai funcionar isso na prática, Magai?
Então, Ângelo, nesse momento, tanto bares como restaurantes, eles não podem receber clientes nas mesas, uhum, nem ser consumido no topo, né? Agora, a partir de sábado, aí já muda tanto para bares e restaurantes, se não me falha a memória, bares também entram nisso aí, eles vão poder trabalhar no horário restrito, mas das 11 às 19 horas eles conseguem atender. Na aplicação de até 25% de capacidade. Isso é uma conforme o decreto do Estado de São Paulo.
Ah, perfeito. Participação do Carlos Amagai, secretário municipal de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Jacareí. Voltando a essa sua abordagem sobre construção civil e os números que foram gerados pelo setor, extremamente positivos, em que pese o fato de estarmos aí numa pandemia de Covid-19, eu tenho uma pergunta específica sobre Jacareí na área da construção civil. Eu tenho recebido alguma informação que diz respeito a uma certa insatisfação de empresários do ramo com relação a um tema específico da construção civil, outorga onerosa. O que está havendo na relação entre empresários que querem, que pretendem investir, construir na cidade e a prefeitura municipal quando o assunto é outorga onerosa, Magai?
Ângelo, esse é um instituto que já existe há bastante tempo. De uma vez, se não me falha, de 2016, alguma coisa assim, ou não, o anterior ainda. E ela estabelece um valor, tem um cálculo, né, para empresas que ultrapassam o 1,4, que é normal aqui, da capacidade de construção pela área que a empresa tem lá, ou o proprietário da construção. Quando ele quer construir além dessa capacidade, ele tem que fazer um pagamento de outorga onerosa, que é uma taxa para a prefeitura, e a prefeitura, ela reverte esse recurso aí em benfeitorias naquela região que vai ser construído esse imóvel aí. Isso se aplica muito em apartamentos e prédios. Os empresários nos procuraram, nós já há algum tempo estamos conversando esse assunto. Como hoje nós estamos na discussão aqui da atualização do plano de diretor do município, que eu acredito que até o final do ano a gente consiga fazer isso aí, e depois a gente vem com a atualização da lei de uso e ocupação do solo no município de Jacareí, onde a gente vai estar regulamentando isso aí de acordo com o que o município deve estabelecer aí em cima da outorga onerosa. Outorga onerosa hoje, ela, de uma certa forma, ela é cobrado um valor para o município todo, independe do lugar. Então, há um entendimento também que a gente deve verificar aí aonde que o município quer que os empresários façam investimento aí, principalmente nas áreas que já tem infraestrutura, né, principalmente na área central, por exemplo, a gente cobrar, o município cobrar menos outorga onerosa, e nas regiões que o município não tem tanto interesse que faça assim, um desenvolvimento tão intenso, até porque em cima vamos lá, se você constrói muito prédios residenciais, o município tem que levar toda a infraestrutura deles, educativa, cultura. Então, é preferível a gente lá as empresas investirem na região que já tem a infraestrutura pronta. Enfim, isso é uma discussão muito longa, que ainda vai ser discutido não só pelos técnicos, mas vai ser discutido junto com a população e os empresários também. Eu acho que vai chegar num número para todo mundo e principalmente para a cidade da cidade de Jacareí.
Então, mas deixa só entender o seguinte, para aquele que está insatisfeito com os níveis atuais de cobrança dessa outorga onerosa, esse empresário, ele vai poder investir sabendo que lá na frente, quando a lei mudar, de alguma forma ele vai ser reembolsado de parte desse investimento que ele fez no pagamento dessa outorga ou não? Como é que vai funcionar isso na prática?
Ângelo, eu não conheço aí uma legislação que permita a gente estar restituindo isso lá na frente. Eu acredito que se a pessoa decidir agora fazer esse investimento nesse momento, ele tem que seguir as leis que regem nesse momento, certo? Portanto, eu acho que o que a gente tem que fazer é acelerar toda essa discussão o quanto antes a gente resolver essa situação.
Perfeito, porque o que a gente tem assim de fato, né, pelo posicionamento de alguns empresários do ramo, é de que a situação atual inviabiliza qualquer tipo de investimento na cidade de Jacareí por conta, segundo o setor, de uma cobrança exagerada da taxa de outorga onerosa no município de Jacareí para quem quer construir. 10h54. Amagai, obrigado aí pela presença, por atender a reportagem da Rádio CBN. Bom trabalho aí para vocês, viu?
Eu que agradeço, Ângelo, e aos ouvintes da CBN. Parabéns aí pelo trabalho de vocês também.
Participação ao vivo direto de Jacareí, do empresário Carlos Amagai, secretário municipal de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Jacareí.